Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TribuCast. Eu sou Gabriela Santos e este é o primeiro podcast totalmente voltado aos lojistas e empreendedores do mercado pet. Então, prepara o teu café e vem trocar uma ideia comigo. No episódio de hoje, eu vou falar sobre compras. Até porque tu já deve ter percebido que uma determinada compra pode trazer lucratividade ou prejuízo. E às vezes, muito prejuízo. Bom, eu vou falar de quatro pontos: o que comprar, de quem comprar, quanto comprar e um pouquinho sobre precificação. O que comprar? Bom, quem me acompanha sabe, eu costumo bater sempre na mesma tecla: persona. E como vocês sabem, eu costumo chamar a persona de Juliana, é um nome fictício. Conforme vocês forem me ouvindo, vão acostumar a me ver falar na Juliana, então. A Juliana seria o cliente ideal do teu pet shop. Então, o que comprar? Bom, a primeira coisa que tu tem que ter em mente é: a Juliana gostaria desse produto? A Juliana compraria esse produto? A Juliana pagaria esse preço por esse produto? Esse produto é relevante para a Juliana? Ou seja, na hora de comprar, não tem que pensar: nossa, o vendedor é tão legal, nossa, mas está com preço tão bom, nossa, mas tem uma promoção, nossa, mas é tão bonito, eu gostei tanto. Gente, o que vocês têm que pensar é: a Juliana gostaria desse produto? A Juliana compraria esse produto? Se a resposta for sim, bora lá, vamos negociar com o representante e vamos tentar conseguir o melhor preço, o melhor prazo e aí sim fechar a compra. Agora, se tu olhou o produto, viu o preço, verificou quanto vai ficar com o teu markup e percebeu que não tem nada a ver com a Juliana, ou ela não vai gostar do modelo, ela não vai gostar da cor, ela não vai gostar do preço, vai achar caro, vai achar barato demais, ou seja, vai pensar que não tem qualidade, então, por favor, não compra esse produto, não fecha esse negócio. Vamos investir dinheiro no que dá retorno, no que dá lucratividade. Gente, deixa só eu abrir um parêntese aqui para não ficar nenhuma confusão. Isso tudo que eu estou falando para vocês já dá para botar em prática agora, imediatamente. Olhar para o estoque, dar uma olhada nos produtos que tu andou comprando e que não teve saída para não fazer recompra. Na visita do representante, dá uma olhada na pasta com calma e não sair colocando produtos que não tem giro na loja. Tudo isso já dá para começar a fazer. Isso não necessariamente tem a ver com a inclusão de produtos novos na loja. Vamos continuar falando da Juliana, obviamente, o foco sempre vai ser ela. Então a gente tem que pensar o seguinte: ela é uma pessoa que gosta de novidade, ela está aberta a conhecer produtos novos, a investir em produtos novos no mercado ou não? Isso é um diferencial, isso é uma coisa que tem que pensar antes da compra. Outra coisa: o representante é meu parceiro, ele vai me dar um treinamento para mim, para minha equipe talvez, ele tem algum diferencial para me ajudar a colocar esse produto no mercado, eu estou disposto a colocar esse produto com destaque na minha loja, uma frente de loja, né? Eu vou entrar com um preço diferenciado, eu vou ter exclusividade. Exclusividade a gente sabe que é bastante difícil, né, nesse mercado, até porque as empresas também precisam vender e ganham no volume, assim como o lojista, as empresas também precisam ter lucratividade. Então, realmente, a questão da exclusividade é complicado. Mas quais são os diferenciais que a empresa está me oferecendo para colocar esse produto novo na loja? Ou daqui a pouco, o perfil da minha loja é um perfil de que sempre tem novidade, sempre tem coisa diferente, todo mundo vai colocar, mas eu vou ser o primeiro? Então, em relação a produtos novos no mercado, eu deixo essa reflexão para que vocês pensem e analisem na hora da compra. Agora eu quero que vocês façam uma reflexão comigo e que vocês se coloquem do outro lado do balcão, no lugar do representante, do fornecedor, da distribuidora. Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um cliente, um lojista, e ele me compra eventualmente um pedido mínimo. Vamos botar aqui para ficar fácil de visualizar: ele me faz um pedido mínimo a cada 2 meses. Esse cliente, esse lojista, eu como distribuidora enxergo ele como meu parceiro? Com certeza não, né? Por que eu tô pedindo para vocês fazerem essa reflexão? atenção, porque assim como tu, lojista, queres ter lucratividade, queres se diferenciar no mercado, o outro lado do balcão também pensa da mesma forma. Pronto, agora vai defender as distribuidoras, os fornecedores. Calma, gente, eu não tô aqui puxando brasa para lado nenhum. Vamos só esclarecer as coisas. O distribuidor, então, não tá enxergando vocês como parceiro. O que eu quero dizer com isso? Por que todo esse mimimi? Eu quero que vocês entendam, obviamente, que na questão de ração isso é muito complicado, né? Porque existe a exclusividade daquela distribuidora, daquele fornecedor. Mas vamos pensar em acessórios, por exemplo. Será que vale a pena ter 6, 7, 8 fornecedores de acessórios, sendo que normalmente as pastas são muito parecidas, os produtos são muito parecidos e muitas vezes são as mesmas marcas? O que eu quero que vocês pensem com tudo isso que eu estou falando? Muitas vezes vale a pena comprar de um ou de dois fornecedores, ter um relacionamento bacana com eles, para que sim, para que quando tem uma promoção, para que quando tem um diferencial, ele te enxergue como um lojista parceiro, te ofereça em primeiro lugar, te dê um retorno, faça um treinamento com a tua equipe, etc. Então, muitas vezes, em vez da gente ficar fazendo pedidos mínimos a cada 2 meses, um pingadinho aqui, um pingadinho ali, é muito melhor que vocês façam pedidos com 2 representantes, mas que façam pedidos maiores, com mais frequência. E aí a gente vai criando o famoso relacionamento. Porque o relacionamento, ele não é importante só com o cliente final. Ele é importante com os fornecedores, ele é importante com os funcionários da loja e assim por diante. Quanto comprar? Bom, eu vou ser obrigada a voltar lá na Juliana de novo. O que vai definir a quantidade que tu vais comprar de um determinado produto? A Juliana, ela compra muito esse determinado produto? Ou é um produto que eu vou lançar no mercado, mas eu tenho certeza que ela vai amar, o preço está muito bom, está dentro do preço de mercado, meu markup está legal, ok, vou comprar um volume razoável. Não, esse produto fica parado no meu estoque, ele não tem giro, eu até tenho que ter alguma coisa dele, mas eu não preciso de uma grande quantidade, eu ainda tenho um pouco no estoque, bom, então eu vou comprar uma menor quantidade. E aí eu acho bem interessante falar sobre um assunto que eu observo bastante e nem todos os pet shops têm hoje um sistema de gestão. O que é um sistema de gestão? É um sistema onde tu vai poder verificar a quantidade de itens que tu vendeu no mês, na semana, no dia. E em cima disso, tu vais conseguir fazer essa avaliação. Verificar se um produto tem ou não giro. Verificar o prazo de validade desses produtos para ver se está para vencer, se a validade está longa, até para negociar isso com o representante, olha, determinado produto a validade está curta, tem como a gente trocar, tem como a gente fazer uma ação na loja para fazer esse produto girar. O sistema, ele vai ajudar bastante nisso. Precificação. Bom, agora eu vou falar contigo sobre um assunto que gera muito, muito, muito incômodo para o lojista e muitas vezes também para o representante comercial. Mas vamos lá, como está sendo feita a precificação dentro da tua loja? É isso que eu quero saber, é isso que eu quero que tu pense. Tu está precificando teus produtos de acordo com o concorrente, conforme a maioria? Então, sei lá, o meu vizinho ou a loja dobrando a esquina, bota de markup 30%. Em determinado produto. Então, eu vou fazer igual, eu vou botar um pouquinho menos porque eu preciso roubar o cliente dele, né? Normalmente, os lojistas acabam pensando assim. Bom, se tu também trabalha dessa forma, eu vou te fazer um alerta. Mas eu quero que tu pare e pense. Ah, o meu vizinho bota 30% de markup. Beleza, eu vou botar os mesmos 30%, eu vou botar um pouquinho menos. Tá bom. Mas quantos funcionários o meu vizinho tem? Qual foi a negociação que ele fez com o fornecedor? Quanto ele está pagando pelo mesmo produto que eu? Ele paga aluguel? Gente, tudo isso influencia. A primeira coisa que tu tem que pensar na hora de precificar, de definir qual vai ser o markup que tu vai trabalhar na tua loja, é quais são os meus custos fixos e os meus custos variáveis. Em cima disso, ou seja, em cima dos teus gastos mensais, é que tu vai poder analisar de forma clara qual vai ser o markup que tu vai trabalhar para que te traga lucratividade. Afinal de contas, ninguém está nesse mundo para trabalhar de graça. Trocar dinheiro e ficar roubando cliente do concorrente não leva ninguém a lugar nenhum. Nem tudo na vida é preço. Diferenciação é a palavra. E diferenciação, na maioria das vezes, não está atrelada ao preço. Pensem nisso. Bom, por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que este e outros tantos conteúdos estão disponíveis no Spotify, na minha página do Instagram e também no Facebook.